Conversando aqui com o Luciano Catarinucci, ele que é advogado, atende aí nas causas eleitorais e também criminalista. Eu tinha deixado uma pergunta aqui a respeito da atuação dele como criminalista, de como é difícil ele me dizer que era cristão, e deixei, como é que um cristão vai defender um assassino, vai defender um estuprador? Como é que você consegue fazer esse balanço aí?
Bom, eu sempre digo o seguinte, antes da gente vir para o intervalo, né, ela está falando, é questão de princípios e de valores. Um dos princípios e valores que eu tenho é a questão da verdade. Você fala, tá, mas se o cara mente, são duas coisas diferentes. É o advogado mentir para poder ganhar a causa, e é o cara mentir, inclusive, para ele, para o advogado e para o juiz.
Inclusive, no inglês, a tradução de advogado é lawyer, né? Lawyer, que também significa mentiroso.
Mentira. Que é parecida a palavra, exatamente. Não é? Lawyer com lawyer, né? Isso, fica um negócio meio...
É, exatamente.
E é uma das coisas que isso pega, por quê? Nós temos uma boa porcentagem de profissionais que, para ganhar uma causa, faz qualquer coisa. Eu não faço parte dessa grande porcentagem, né? Eu... muitas vezes deixo de ser contratado porque eu não concordo com a linha defensiva. Isso que você falou do testemunho foi exatamente isso. Foi apresentada uma linha defensiva. Quando eu estudei, eu vi que era totalmente fora de uma realidade que ia ensejar, né, pela minha experiência, na condenação do réu e principalmente na questão de uma técnica que não era condizente com a realidade fática que estava exposta no processo. Nesse momento, o advogado ele pode colocar aí assim a sua posição.
A ética,
Qual é a ética e valores, né? Porque tem gente que tem ética, mas quando os valores não são muito firmes em questão, principalmente da verdade, aí é a questão do dinheiro. Bom, está me pagando, então vou fazer a defesa dele. Estão me pagando. Eu já tive situações em que eu descobri que o cliente mentiu para mim muito no meio do processo, depois que eu estava defendendo a verdade dele. Porque ele me contou aquilo e a gente trabalhou. E aí, quando eu questionei ele, falei, viu, não, a situação... Aí ele falou assim, doutor, eu tô te pagando, você faz a defesa. Eu falei assim, a partir desse momento eu não sou mais seu advogado. Quebrou a regra da confiança, né? Então, essa questão e esses valores é algo inegociável. E aí, eu sempre digo, quando você tem esses princípios, Deus abençoa o seu trabalho. Independente que seja que você esteja defendendo um criminoso, um assassino e tal, você tem que ter princípios até para defender um criminoso. Porque todos têm direito à defesa e uma boa defesa, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. A gente chama isso de presunção da inocência, né? O indúbio pro réu. E na dúvida sempre favorece o réu. Às vezes nós não temos certeza da verdade. Eu sempre falo assim, eu não tenho certeza da culpa, da verdade, que ele é inocente, mas eu tenho dúvida da culpa. E principalmente no tribunal do júri, se eu não tenho certeza da inocência e tenho dúvida da culpa, a lei diz, você precisa absolver o réu. E é isso que você tem que trazer para o tribunal do júri quando é um crime de homicídio. Crime de estupro, crime de tráfico, crimes de roubo. Alguns crimes sexuais eu não tenho assim, afinidade, porque você pode escolher, então eu acabo abrindo mão disso. Mas isso é uma questão pessoal, né? Tem colegas que defendem, não sou nada contra quem defende, pelo contrário, a gente vê defensoria pública, nós vemos advogados dativos fazendo um bom trabalho. O que é advocacia dativa? Como nós não temos uma defensoria pública literal que possa suprir todas as necessidades dos jurisdicionado, quer dizer, daquela pessoa carente, nós temos a defensoria dativa, que é aquela que o Estado paga para um advogado particular aceitar fazer a advocacia dativa e receber por uma tabela por aquele trabalho. Isso é bom que muitos advogados em início de carreira, Cris, acabam se inscrevendo na OAB, participando, e outros advogados antigos também, para fazer um pro bono, que a gente fala de vez em quando, para ajudar uma pessoa com uma retribuição à sociedade. Eu faço isso, eu faço vários, inclusive. Mas assim, eu posso escolher, né, pela graça de Deus, isso aqui eu vou ajudar. E eu já tive a oportunidade de que ninguém querer fazer, daí a pessoa me ligar, coisas graves, e eu falo assim, olha, doutor, só poderia, o caso é assim, já teve 10, 12, 15 pessoas que renunciaram, nós não conseguimos um advogado nesse caso. Agora não, porque agora o Estado está pagando. Então tem muita gente que faz pelo dinheiro. Antigamente não pagava, viu, Cris? Você fazia e o Estado não pagava. Falava dativo, era dativo mesmo, era tipo dativo e não pagava. A questão criminal tal, mas eu demorei para receber do Estado, porque daí eu executei o Estado, fizemos o acordo e tal, quase 10 anos. 8 anos para receber, o honorário de 8 anos, quer dizer... Hoje não, hoje a OAB fez uma parceria com o governo do estado, então faz o pagamento de forma administrativa, tem umas regras que tem que seguir, e todos daí agora têm interesse, mas antes ninguém queria, porque não recebia e tal, e aí quando era uma jaca bem grande, um negócio bem que todo mundo não queria, aí eles me chamavam e eu me aprendi muito com isso, eu me colocava à disposição, e contribuí muito em toda a região, não é só Cascavel, não, todas essas comarcas vizinhas, eu já tive a oportunidade de advogar no Tribunal do Júri para auxiliar, porque até isso, sabe, às vezes eu falava, quando eu ia da TIR, eu falei assim, sem o advogado aqui, esse júri não estaria saindo e não haveria a justiça que a sociedade está almejando. Porque o cara ia acabar sendo solto, porque ninguém quer defender o cara, e ele não pode ficar preso ad eterno. Ele tem que ser julgado, tem que ter uma sentença, tem que ter uma decisão. Então o advogado ele é imprescindível para a administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal. Ou seja, ele é tão imprescindível que até o promotor pode passar. O advogado não pode, o réu não fica sem o advogado.
Já casos assim, você já teve de defender aquela pessoa que é inocente, está sendo acusado injustamente, até durante o intervalo que a gente conversava, você me contava a respeito de uma situação, sim, aí também, lá em Palotina, né?
Sim, sim.
O rapaz vários. Era inocente e estava sendo acusado ali e tal. Como é que é defender?
Pela
como
minha
é que
experiência,
faz?
Eu vou falar para você, tem dois tipos de cliente que é difícil defender. Um que é muito difícil é o inocente. Porque o inocente... Ele não quer que você fale para ele, olha, a tua pena ia ser 20 anos, mas eu vou conseguir uns 5, 6 anos para você. Não, eu sou inocente. Eu quero ser absolvido, eu não fiz o negócio. Esse é difícil. Agora tem um que é mais difícil do que o inocente defender. É aquele que é culpado, que mente para si mesmo e acredita que é inocente. Ou seja, esse é o pior que tem para defender, porque além de ele ser um mentiroso, porque ele mente para ele, para o advogado, né? Ele mente para o advogado, mente para ele mesmo, e ele fala, não, eu tenho que ser absolvido. Porque eu sou inocente. Eu falo, cara, você não é inocente. Vamos jogar aberto aqui. Ó, tem isso. Não, não pode. Eu já tive experiências dessa, que era o cara, tudo ele falava. Falei, bicho, esse é o mais difícil do advogado criminal. Que é o inocente, é difícil.
Você tem que primeiro convencer ele.
Que ele é culpado. Ó, bicho, você é culpado. Você não é... O que a gente conseguir nesse caso de benefícios que a lei prevê é uma vitória para você. Ou seja, você poderia pegar 20 anos, 18 anos, 14 anos, a gente conseguiu 8. Mas 8 anos, pô, era para você pegar 20, né? Eu brinco que é igual advogado trabalhista que sofre de patronal, né? Porque o advogado patronal é o seguinte, o cara pede 25 mil, aí o patrão paga 5. Ah, paguei 5, não, você deixou de pagar 20, né? E é difícil explicar isso para o patrão ali, né, Cris? Então, eu vejo assim, a advocacia, ela tem as suas anuâncias, mas ela é apaixonante, principalmente quando você faz com paixão. Quando você...
A gente nota até pelo jeito que você fala com paixão mesmo.
Eu sou apaixonado porque eu gosto, é emocionante, eu brinco sempre quando eu posto nas redes sociais, eu falo assim, a advocacia criminal não tem rotina, cada dia um flash. Não tem rotina, né? Não tem rotina por quê? Porque ela é envolvente, ela envolve. Quando a gente está fazendo um churrasquinho, começa a conversar e o pessoal começa a perguntar, lógico, questão ética, a gente nunca fala nome de cliente, não fala, a gente conta o caso, né? E muitas vezes conta o caso numa cidade, mas aconteceu no outro, ninguém conhece ninguém. Então a gente conta, e aí o pessoal quer saber, mas como é que foi? E como é que aconteceu? E como é que foi? Aí você vai contando, mas é aí? E tal, e é apaixonante por isso, né? Eu já tive julgados, pra você ter ideia, tribunal do júri, que demorou 2 dias, 3 dias, eu tive tribunal do júri que começou às 9 da manhã, acabou às 5 da manhã do outro dia, porque o juiz não quis interromper e tocou. Eu tenho uma coisa, eu já dei aula, inclusive, aqui na Univel. É, e eu, as turmas minhas de direito penal, o que, que eu fazia? Eu levava sempre os acadêmicos para fazer júri comigo. Mas levava sempre 3, 4, cada júri. Sorteava lá e tal. Hoje são todos formados, são colegas meus, parceiros em vários júris. Até falei esses dias para os professores aqui. É, deixei de dar aula porque eu não conseguia, não tinha tempo. A minha vida é muito intensa em relação à advocacia criminal. E é eu que faço as coisas. A gente fala assim, existem vários tipos de advocacia. Existem aquelas advocacias do atacado. Sabe o que é advocacia no atacado? É assim, que o cara faz demanda. Então é muito cliente, demanda e tal. E a minha advocacia, é a que eu pratico, é a advocacia artesanal. Cada cliente, para mim, é um cliente. Quem faz as defesas? Sou eu. Então, quando ele contrata...
Você não tem aquele assistente que vai lá escrever...
Não, porque, porque essa advocacia artesanal é uma advocacia personalíssima. Quando o sujeito contrata um advogado criminal, né, eu falo isso, ele contrata a figura daquela pessoa. Ele não adianta você mandar... É diferente do trabalhista, diferente do previdenciário, diferente do civil, inclusive. Mas o crime não. Por quê? Depois da vida, a maior preciosidade que a pessoa tem é a liberdade. Então, quando ela elege um determinado defensor, ela confia a ele a liberdade.